Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras assessoras, temos então quórum. Dê um bocadinho de atenção para ver se vamos o mais rapidamente possível para férias. Já temos então quórum. Olhando aqui para a ordem de trabalhos, nós temos alguns assuntos do Estatuto dos Deputados que requerem a presença do seu deputado Pedro Delgado Alves, mas temos um que pode ser despachado já, que tem a ver com a apreciação e a votação do parecer sobre incompatibilidades e impedimentos que foi solicitado pelo seu deputado Altino Bessa, e o relator é o seu deputado Paulo Almeida. Portanto, como? Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Sr. Presidente, neste ponto de ordem de trabalhos, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é que se tinha encarregado de fazer a apreciação de todos, inclusive aqueles que ele tem responsabilidade direta. Por isso, a sugestão que eu faria era para passarmos este ponto para depois. Está a chegar? Mas o Sr. Presidente pretende prosseguir, não. Ou então esperamos?
Não, não, eu já tinha dito isso. Por isso mesmo é que íamos começar com o relatório do Sr. Deputado Paulo Almeida, que aliás está distribuído, portanto, relatório e parecer. Se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, entretanto, não chegar, nós passamos aos outros pontos da ordem de trabalhos, não tem problema. Mas, portanto, eu pergunto se o Sr. Deputado Paulo Almeida quer dizer alguma coisa, ou se o relatório, portanto, é autoexplicativo, não sei. Sr. Deputado Paulo Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, portanto, eu em nome do CDS gostaria de requerer o adiamento da apreciação e votação deste parecer para depois, para a próxima sessão legislativa, ou início da próxima sessão legislativa, na medida em que eu próprio gostaria de ultimar algumas questões relacionadas com este parecer. Se bem que pudesse ser já, obviamente, apreciado e votado, julgo que esta Casa ficaria, obviamente, na minha perspectiva, beneficiada, humilde perspectiva, beneficiada se eu pudesse, no início da sessão legislativa, dar-lhe mais, entre aspas, um toque que me parece que merece. E por isso eu requeriria, obviamente com a anuência de todos, se possível, o adiamento desta apreciação e votação deste ponto de ordem do dia.
Bem, perante um requerimento do próprio relator, é evidente, penso que a Comissão não irá forçar a votação hoje deste relatório. Se é para melhorar o relatório, tudo bem. Portanto, penso que ficará por consenso adiado. Não é necessário esperar pela próxima sessão legislativa. Nós, seguramente, antes ainda do começo da próxima sessão legislativa, vamos ter várias reuniões. Portanto, isto será debatido logo no início de setembro, como teremos a ocasião, portanto, de o fazer. Está bom? Pronto. Então, já temos cá o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Nós estávamos precisamente no ponto do Estatuto dos Deputados e então dava-lhe desde já a palavra para apresentar o seu relatório sobre as incompatibilidades e impedimentos que solicitada pelo deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não se importasse, trocávamos só a ordem, uma vez que
de maneira tenho nenhuma,
as impressões
pode...
fora de ordem e fazíamos primeiro a senhora.
Pode, não tem qualquer nada a objetar.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, portanto, trata-se do parecer relativo ao requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Ivo Oliveira, relativo a um pedido de confirmação da inexistência de incompatibilidade e impedimento quanto ao exercício do mandato de deputado e o exercício de funções de professor convidado equiparado a professor auxiliar sem remuneração na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Compaginado o pedido com o Estatuto, efetivamente verificamos que existe uma incompatibilidade prevista na linha H do número 1 do artigo 20, no que diz respeito às funções como funcionário do Estado ou de outra pessoa coletiva pública, e é o caso na Universidade do Minho. No entanto, é uma situação que se subsume na ressalva, portanto, na exceção prevista no número 2 do mesmo artigo e, portanto, que determina que é possível e compatível o exercício gratuito de funções docentes no ensino superior público e que, portanto, fica excluída esta situação da incompatibilidade aplicável aos funcionários. E, consequentemente, analisado também a matéria dos impedimentos e não se subsumindo em nenhuma delas, é de concluir que o exercício de funções docentes não remuneradas numa instituição de ensino superior pública não é impeditiva do exercício simultâneo de um mandato, devendo, obviamente, fazer-se inscrição no registro de interesses e junto do Tribunal Constitucional, como é da praxe.
Muito bem. Alguma intervenção sobre este relatório? Não é o caso. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então o relatório está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, quero então prosseguir agora sim sobre o Sr. Deputado Bravo Nico, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Bravo Nico também é de confirmação de inexistência de impedimentos e incompatibilidades, neste caso em relação a um conjunto de funções, algumas similares e outras conexas, agora na Universidade de Évora. Portanto, trata-se do exercício de funções não remuneradas como professor auxiliar da Escola de Ciências Sociais do Departamento de Pedagogia, de investigador no Centro de Investigação, Educação e Psicologia da Universidade de Évora, de diretor da Universidade Popular Túlio Espanca e de presidente da direção da SUAM, Associação de Desenvolvimento Comunitário. Pede ainda ao Sr. Deputado, a título complementar, a análise da possibilidade de percepção de montantes relativos a despesas de deslocação no âmbito de exercício destas funções e de honorários de conferências, palestras e ações de formação de curta duração que lhe possam estar associadas. Portanto, analisemos cada uma delas também, mais uma vez, começando pelas incompatibilidades e posteriormente pelos impedimentos. E, portanto, mais uma vez se verifica que no que respeita às situações docentes e de investigação que elas subsumiriam no artigo 20 na referência aos funcionários do Estado ou de outras pessoas coletivas públicas, mas que beneficiam também da derrogação decorrente da natureza gratuita das funções a desempenhar, pelo que não haveria aí problema no que respeita ao exercício de ambas as funções. Depois, em segundo lugar, o cargo de diretor da Universidade Popular Túlio Espanca, também no quadro das incompatibilidades, não se afigura aí enquadrável, mas já regressarei a este ponto. E pronto, regresso a este ponto também a propósito da titularidade das funções como... Ah, não está aqui. E as funções de presidente da direção da SUAM, Associação de Desenvolvimento Comunitário, também não se vislumbram incompatibilidades, uma vez que se trata de uma associação de direito privado que não é geradora de incompatibilidade. No que respeita à questão dos impedimentos, efetivamente também poderíamos ter que analisar as funções desempenhadas como diretor da Universidade Popular Túlio Espanca, uma vez que se trata de uma entidade associada à Universidade de Évora e, portanto, é uma unidade orgânica da Universidade de Évora e, consequentemente, poderia subsumir-se na linha A do número 5, uma vez que é o exercício de funções num órgão de pessoa coletiva pública. No entanto, é claro que a Universidade Popular é uma unidade científica ou pedagógica, com um diretor nomeado pelo reitor e, portanto, levaria à subsunção na matéria na exceção prevista para os órgãos científicos e pedagógicos, o que é aqui o caso e, portanto, também, mais uma vez, exercício de funções não remuneradas, enquadrável também nesta realidade. E, portanto, quanto ao exercício das funções propriamente ditas, não encontramos matéria de conflito com o Estatuto. Finalmente, subsiste a última questão, a questão incidental relativa ao regime de exclusividade, e aqui trata-se apenas de remeter para aquela que tem sido também a posição da Comissão em situações anteriores e, portanto, no caso das despesas de deslocação, elas obviamente não consubstanciam uma remuneração, antes sim, uma compensação por despesas em que incorre pelo exercício destas funções. Já no que respeita às atividades de docência de caráter pontual, também várias vezes a Comissão tem sublinhado que não é uma realidade que corresponde à ideia de atividade económica regular, portanto trata-se apenas de pontualmente haver exercício de funções que possam ter associadas a percepção de elementos de honorários com esse fim e que, portanto, também na linha do que a Comissão tem vindo a analisar, também parece permanecer compatível com o regime de exclusividade.
Muito bem, está em discussão este relatório. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sr. Presidente, não é propriamente uma discordância com o relatório, antes pelo contrário, mas é mais uma sugestão no que diz respeito aos honorários das palestras. Eu julgo que o hábito da Comissão tem sido a avaliação caso a caso dessa situação, portanto, cada deputado, sempre que participa em determinada palestra e ela seja remunerada, envia à Comissão de Ética uma informação ou um pedido de parecer sobre essa sua participação, e eu julgo que, bem da transparência e da própria proteção do deputado, essa questão em particular fosse analisada casuisticamente e não de uma forma generalizada, porque julgo que não devemos abrir esse precedente. Quanto ao resto, não há discordância em relação ao parecer, era só esta sugestão.
Muito bem, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Estou de acordo, Sr. Presidente. Se calhar sugeria que, não obstante podermos fazer uma consideração genérica sobre esta realidade, acrescentar que, na linha também da prática da Comissão, a análise, não dispensando a análise de cada caso. É. Portanto, se calhar aqui no final do último parágrafo do ponto C, portanto, é aquele que refere já no segundo caso, trata-se do desempenho da atividade de docência de caráter pontual. Portanto, acrescentar aqui um inciso, devendo, no entanto... a mesma ser analisada, as mesmas serem analisadas pela Comissão consoante se vão surgindo ou consoante vão ocorrendo, uma coisa nesse registro. Em bom rigor, analisadas, não é? Emitiríamos parecer pela Comissão consoante vão ocorrendo. Sim. Depois.
Agora, então, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, temos aqui uma redação de aditamento para o último parágrafo do ponto C do relatório. Último parágrafo do ponto C do relatório. Sr. Deputado, queira então, para ficar gravada a redação final.
Portanto, no final do último parágrafo do ponto C, o parágrafo completo seria o seguinte: já no segundo caso, trata-se do desempenho de uma atividade de docência de caráter pontual, pelo que, ainda que remunerada, tem vindo a ser considerada compatível com o regime de exclusividade, na medida em que não corresponde, aqui uma pequena grelha, não corresponde a uma atividade económica regular, devendo, no entanto, as mesmas ser analisadas pela Comissão consoante a sua ocorrência.
Não estou seguro que uma coisa tenha a ver necessariamente com outra, porque nós estamos a falar da atividade de docência de caráter pontual, mas a questão de honorários, de conferências, palestras e ações de formação de curta duração, não sei se compagina com a atividade de docência de caráter pontual. Não, mas... Como? E além de que não se pode concluir no plural quando o início do parágrafo está no singular, em que fala só de atividade de docência, não se pode dizer que, no entanto, as mesmas devem ser analisadas.
Talvez fosse bom... Estaríamos a reconduzir a ideia da docência às conferências e palestras de caráter pontual, assumindo que ainda é docência lato senso.
Não, eu penso é que se deveria acrescentar um parágrafo novo, referindo que, okay, quanto à percepção de honorários de conferências, palestras e ações de formação de curta duração, deverão, no entanto, as mesmas ser analisadas pela Comissão consoante a sua ocorrência. Okay. Portanto, ou seja, no fundo é fazer um parágrafo novo.
Então, Sr. Presidente, se me permitir, eu fazia aqui um ensaio de redação e retomávamos o ponto no fim da ordem de trabalhos.
Está bem,
só para...
tudo bem.
Não sei se não teremos...
Então...
Ninguém para entrar, não há ninguém para entrar.
Fazemos... Pronto, o Sr. Deputado fica a preparar melhor a redação final. Nós suspendemos a análise deste parecer e voltaremos quando ele estiver pronto. Sim, Sr. Deputado da Carla Cruz.
Eu agora estava um bocadinho distraída, não é hábito, mas acontece também. Portanto, não iremos fazer a votação deste parecer, é isso?
Iremos.
Ainda
o
Sr.
Deputado, não, o Sr. Deputado está a melhorar a redação do aditamento. E, portanto, quando tiver o aditamento pronto, nós recuperaremos, portanto, este ponto de ordem de trabalhos. Entretanto, vamos avançando. E avançando, vamos então aqui para o ponto número 2, que tem a ver com a marcação de um novo calendário para a audição dos membros indigitados e cooptados para o Conselho Geral Independente da RTP. Ora bem, isto carece, em primeiro lugar, de fazermos aqui um pequeno ponto de situação sobre o que se passou. Portanto, tal como eu atempadamente informei por escrito os seus coordenadores, nós recebemos na segunda-feira uma comunicação do Conselho de Opinião da RTP. Não sei se a sua deputada Carla Cruz quer tomar atenção. a Sra. Deputada Inês Medeiros também, por maioria de razão. É só para dizer, estava a fazer um pequeno ponto de situação sobre o que é que levou, portanto, ao adiamento das audições que estavam programadas para hoje e para amanhã. Portanto, para dizer que no dia 29 de julho, ou seja, na segunda, já foi na terça-feira, mas logo pela manhã, porque eu recebi isto no fim da tarde, ao princípio da tarde, da segunda-feira, portanto, mas falei com todos os coordenadores ainda na segunda-feira pelo telefone. É o seguinte, portanto, o Conselho de Opinião remeteu-nos na segunda-feira os currículos dos membros indigitados e cooptados para o Conselho, portanto, o Conselho Independente, Geral Independente da RTP, e também fazendo uma solicitação de urgência no sentido de que nós conseguíssemos despachar, obviamente em conjugação com o procedimento da ERC, conseguimos despachar esta matéria antes de irmos para férias, para que não se perdesse um mês e em que a RTP, portanto, ficasse, digamos, ainda sem o Conselho Geral Independente a funcionar e com as funções que estão atribuídas por lei. Eu, obviamente, que falei com o Presidente do Conselho Regulador da ERC e na conversa que tive com ele, portanto, foi-me dada uma garantia de que esse parecer estaria pronto até à quarta-feira às 16 horas. E foi nessa premissa, aliás, inicialmente até se tinha falado 15 horas, ele depois telefonou-me mais tarde a reiterar que era melhor às 16 horas, porque às 15 horas era o começo da reunião do Conselho Regulador, mas pronto, ele tinha a expectativa de conseguir que esse parecer fosse aprovado nessa reunião. E, portanto, mediante essa garantia barra expectativa que ele me deu, e depois de ter falado com todos os coordenadores, nós, obviamente, pela nossa parte, marcámos então para o dia seguinte e para o outro dia imediatamente a seguir, que é amanhã, marcámos um conjunto de audições. Falei com todos os indivíduos, portanto, que estão em causa, com as 6 pessoas, e marcou-se este calendário. Ontem, portanto, o Sr. Presidente comunicou-me que o Conselho Regulador, ou pelo menos os membros presentes do Conselho Regulador, porque acho que não estavam todos, decidiram que queriam utilizar todo o prazo que a lei lhes confere, que são 10 dias desde a sua comunicação, e queriam proceder eles próprios também à audição individual dos membros que estão indigitados e cooptados. Obviamente que, desaparecendo esta premissa, não fazia sentido nenhum nós mantermos as audições sem ter o parecer da ERC, e, portanto, de imediato, teve que se adiar e, portanto, o objetivo é apenas este. De facto, nós agora, e o objetivo é, vamos fazer quando? Portanto, o calendário, e uma vez que a urgência continua, nós teríamos aqui duas hipóteses. Ou tentar, ainda no mês de agosto, se houvesse consenso geral, estou a pôr em cima da mesa as hipóteses possíveis, ou ainda no mês de agosto, na final de agosto, se houvesse consenso geral, fazer isto, ou então fazer as audições logo no início de setembro. Ou seja, nós temos uma semana que começa uma segunda-feira em setembro, que é logo no dia, o dia 1, portanto, o dia 1 é segunda-feira, e, portanto, nós poderíamos fazer estas audições. Eu até quase que me atreveria a fazer aqui uma proposta, que era nós fazermos duas por dia, e, portanto, segunda, quarta, terça, quarta e quinta, que é dia 2, 3 e 4, para tentar espaçar as coisas, eventualmente de manhã, nós fazermos duas por dia e, portanto, despacharíamos as 6 audições até ao dia 4. Por essa altura, obviamente, até porque o prazo legal assim o impõe, a ERC já se terá pronunciado sobre as pessoas indigitadas e cooptadas. Portanto, este é o ponto de situação em que as coisas estão e, em segundo lugar, nós temos que, obviamente, deliberar aqui por consenso qual é o calendário que apontamos para as audições se fazerem. Portanto, está aberta a discussão. Os grupos parlamentares querem se pronunciar. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sim, quer dizer, não há muito a dizer, Sr. Presidente, é o que é. Queria sugerir que
em vez de fazermos isto em 3 dias, é perfeitamente possível fazer em 2. Ocuparmos um dia inteiro com audições, da tarde e de manhã, e depois o outro dia de manhã, se for caso disso. Não vale a pena estarmos a fazer isto em 3 dias seguidos, só de manhã, porque os deputados que vêm de fora, e portanto eu da minha parte sou daqui, mas tenho que ter consideração pelos colegas que não são, e portanto julgo que talvez pudéssemos fazer isto em 2 dias. É só essa a minha sugestão.
Muito bem, estamos a discutir abertamente a questão. Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, aliás, o que esteve previsto para as que se realizariam hoje e amanhã era, de facto, ter 4 num dia e 2 no outro. Podemos, eventualmente, distribuir 3, 3, para também não ser tão pesado, mas, eventualmente, como é uma fase ainda do calendário parlamentar em que não estamos a todo o gás, pode-se justificar em termos da gestão das deslocações dos senhores deputados que não são de Lisboa ou de distritos limítrofes.
Muito bem. Sou deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido que os outros senhores deputados, quer do PSD, quer do CDS, quer do PS, o disseram, parece-me que, de facto, podemos concentrar 3, 3, portanto, não faz sentido estarmos, se calhar, a fazer 3 dias, 2, 2, 2, 2, portanto, parece-nos que podemos fazer isso em 2 dias, e parece-me prudente, de facto, passarmos isto para setembro, portanto, tendo em conta que a ERC tem o prazo legal que tem para fazer, e acho que por uma razão até de prudência, de facto, marcar as audições para o início de setembro, e cumprimos. Nós estamos todos tranquilos porque nós fizemos a nossa parte e, portanto, não é pela Assembleia da República que os elementos indigitados tomam posse e iniciam as suas funções. Nesse sentido, acho que em setembro vamos a tempo de fazer as audições.
Muito bem, sou deputada Cília Honório.
Sr. Presidente, estamos... também é muito breve, Sr. Presidente. Eu simpatizo mais com o modelo 4-2, quer dizer, com esta possibilidade dos 2 dias encurtados na medida do possível. E de resto, temos evidentemente em consideração aquilo que o quadro legal justifica quanto a calendários e ao parecer da ERC, que nós só podemos respeitar subscrevendo essa proposta de início de setembro.
Sr. Tadro Lula Almeida, com as minhas desculpas, mas de facto não tinha Sr. visto porque, a sua solicitação.
Sr. Presidente, obviamente que o CDS concorda com esta solução e achamos também que de facto a primeira semana de setembro e a divisão em 2 dias, tanto pela facilidade que cria na gestão da agenda dos deputados que compõem a Comissão, como nos próprios custos de funcionamento da Assembleia, tudo isso, nos parece a mais razoável. Queria só deixar um sublinhado muito particular, porque houve, tanto quanto sei, unanimidade de todos os elementos da Comissão para estarem aqui hoje e amanhã, portanto, já a agosto, a fazerem estas audições para resolverem o problema, e não é por causa desta Comissão nem por causa dos deputados desta Comissão que a RTP fica mais um mês sem Conselho Geral Independente. Portanto, realçar a atitude de todos os partidos, realçar a disponibilidade da Comissão e lamentar que as coisas tenham passado como se passaram, e cá estaremos no início de setembro então para fazer as devidas audiências. Muito obrigado.
Muito bem. Então temos aqui 2 modelos. Eu queria só dizer o seguinte. Eu na quinta-feira, dia 4, tenho um impedimento porque tenho que me deslocar ao estrangeiro. Dava-me, enfim, mas é evidente, isso não é um impedimento para a Comissão, para isso temos vice-presidentes. Mas eu não sei se estariam conformes nós fazermos as audições entre a terça e a quarta, ou seja, dia 2 e dia 3. Terça e quarta. E depois temos aqui que decidir qual o modelo, se é 4-2 ou se é 3-3. Isso aí, portanto, temos que ver qual é, digamos, o sentimento ou maioritário ou consensual. Diga? Sim, sim.
Presidente, eu penso que isso também depois vai depender da própria disponibilidade das pessoas que vão ser audiacionadas. Isso na marcação, penso que não há oposição em que seja 4-2. Agora, o Sr. Presidente, ao marcar, imagino...
Não, eu pergunto, é que o Sr. Deputado Sérgio Azevedo tinha proposto 3-3, não é verdade?
Não,
é indiferente. Portanto, ora bem, a ideia aqui é esta: querem que façamos, por exemplo, as 4 na terça-feira e fazemos 2 na manhã de quarta, o que libertava logo a quarta à tarde, Era melhor. Sobre a disponibilidade das pessoas, é evidente que terá que ser concertado, mas como são seis, há sempre a possibilidade de ajustamento. Se houver uma que não pode na terça de manhã, passa para a quarta de manhã, portanto, eu nunca tive grande problema com isso. E penso até que eles estarão desejando ser auditados, portanto, para também passar a essa fase. Pronto, então nós ficaríamos, assim por consenso, com as quatro audições na terça-feira, dia 2, e com duas audições na manhã de quarta-feira, dia 3. Portanto, está então resolvida esta parte. Passamos agora ao ponto número 3. Entretanto, tenho informação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já está em condições de retomar a sua proposta de aditamento ao parecer relativo ao deputado Bravo Nico. Então, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Eu sugeriria então, para também ficar mais clara a linguagem, que se acrescentasse um parágrafo novo no final do ponto C, que diria, quanto à percepção de honorários de conferências, palestras e ações de formação de curta duração, deve a mesma ser analisada caso a caso pela Comissão de Ética, quando a sua ocorrência nos termos que têm sido adotados pela Comissão em casos similares. E depois, na conclusão, editar-se-ia, ou melhor, o ponto 2 ficaria suprimida a oração final e substituída por um novo ponto 3, que diria, sem prejuízo da necessidade de análise pela Comissão dos casos de percepção de honorários de conferências, palestras e ações de formação de curta duração, a mesma não se afigura em abstrato, atendo o seu caráter não regular e incompatível com o exercício do mandato em regime de exclusividade. Depois há duas gralhas que detetei na linha A do número 3, mas depois posso dar nota. Vamos ver se é aqui um plural que devia estar... Né? Falta um I e é um plural, porque é quanto aos cargos de diretor da Universidade Popular de Luís Panca e de presidente da direção de SUAM, associação, e não, portanto, são duas coisas diferentes. É só essa precisão. A linha C e a linha D. Exatamente. D, exatamente.
Ora bem, pergunto se há alguma objeção a estas propostas de aditamento feitas pelo Sr. Relator. Se não houver, nós então iríamos votar o relatório com estas alterações. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, muito bem, portanto, está aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP, com o voto contra do grupo parlamentar do PCP e com a abstenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O ex-deputado Miguel Pinhatelli Queiroz vem desde 2008 de plano junto à Assembleia da República, no sentido da Assembleia da República intervir junto de num diferendo que tem com a Caixa Geral de Aposentações. Julgo que essa não é competência da Assembleia da República interferir em decisões da Caixa Geral de Aposentações, ainda por cima decisões que decorrem da lei, portanto a Assembleia da República não tem... competência para interpretação legislativa e, portanto, eu julgo que, em todo o caso, quanto muito esta petição poderia ser aceite no sentido de promovermos a discussão sobre o funcionamento da Caixa Geral de Aposentações, mas isso, enfim, já é num sentido muito lato e num sentido muito mais abrangente do que aquilo que a petição aquilo que a petição se dirige. Julgo, portanto, que esta petição é de arquivar e de informar a Sra. Presidente da Assembleia da República para informar isso mesmo ao Sr. Peticionário.
Muito bem, está em debate. Alguém deseja usar a palavra? Se não for esse o caso, passaríamos de imediato então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o relatório do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, pelo que requer desde já a sua assinatura. Ora bem, passamos então agora ao ponto número 4, que tem a ver com o plano de atividades e, de certa maneira, portanto, também com o orçamento que lhe está associado. O plano de atividades, tal como eu tinha explicado aos seus coordenadores, portanto, atempadamente, o ano passado, ou melhor, não é o ano passado, esta sessão legislativa foi um pouco sobreocupada com as questões da RTP, da rádio, da televisão, do serviço público, e de facto nós não cumprimos quase praticamente nada, a não ser uma visita que fizemos ao ACIDI, não cumprimos, portanto, o plano de atividades que estava previsto para a terceira sessão legislativa. Nesse sentido, portanto, este plano de atividades é repescar aquilo que já estava aprovado para a presente sessão legislativa, com uma alteração que, aliás, me foi sugerida pela deputada Carla Cruz, para equilibrar o número de conferências, para não haver logo duas no campo da cidadania. Portanto, foi retirada uma delas. Nós teremos a organização de uma conferência no campo da cidadania, uma no campo da comunicação social, embora deixando em aberto a temática, ou seja, nós teremos, quando retomarmos os trabalhos, possibilidade de trazer sugestões sobre em que direção é que queremos fazer essa abordagem da comunicação social, e depois uma outra que tem com a sociedade de informação, com as novas tecnologias, que é uma conferência com muito interesse, que sinceramente não deveríamos terminar o nosso mandato sem fazer aqui uma análise aprofundada desta matéria. Portanto, é esse o programa de atividades, o plano de atividades. Já agora uma pequena explicação, portanto, tem a ver com a questão do evento Mandela. Como sabem, nós estivemos à beira mesmo de organizar a terceira edição do Dia Internacional Nelson Mandela, só que fomos confrontados com um facto que tornava a coisa, enfim, um pouco estranha. É que a Câmara de Lisboa resolveu fazer no mesmo dia, à mesma hora, uma super celebração do Dia Internacional Nelson Mandela. Era um bocado estranho que na mesma cidade, à mesma hora, nós estivéssemos aqui a fazer um espetáculo, digamos, também dedicado a Nelson Mandela, com a Câmara no outro lado a fazer também um espetáculo. Quer dizer, portanto, à última da hora esteve tudo organizado, à última da hora, portanto, nós tivemos que alterar. E então, também na altura, eu tive a ocasião de referir aos seus coordenadores que, se calhar, nós deveríamos, mantendo esta âncora em relação a Nelson Mandela, porque é uma referência também para muito do que são as competências da nossa comissão, e não deveríamos perder, digamos, esse valor acrescentado que já tivemos na nossa comissão, mas tive a ideia de que estarmos a concorrer no Dia Internacional Nelson Mandela, em que há muitas celebrações, Câmara da Almada também as fez, então eu lembrei-me há um outro dia muito importante e que praticamente ninguém está a ligar nenhuma, que é o dia da libertação de Nelson Mandela. Portanto, esse dia é de tão grande significado e, portanto, nós, além de que tem uma outra vantagem, é que o Dia Internacional Nelson Mandela cai fora do calendário dos trabalhos parlamentares. Ou seja, quando já a Assembleia não tem para quase deputados, ou tem poucos deputados aqui em efetividade, a trabalhar no dia-a-dia, ainda por cima era uma sexta-feira, e quando não faz sentido, por exemplo, fazermos ou abrirmos uma exposição sobre Nelson Mandela, quando já não há sequer visitas ao plenário, nem visitas de grupos, de estudantes, etc. Ora bem, efetivamente, o dia da libertação de Nelson Mandela, que calha a 11 de fevereiro, portanto, ele foi libertado a 11 de fevereiro de 1990, portanto, calha a 11 de fevereiro, por acaso é uma quarta-feira, e isso permitir-nos-á fazer um conjunto de eventos ou de celebrações que tragam pessoas à Assembleia e que leva à participação também dos deputados. Por isso, foi a única alteração, foi tentar mudar um bocadinho a agulha do evento Mandela, não do Dia Internacional, mas para o Dia da Libertação, e portanto, teremos a ocasião, quando retomarmos os trabalhos, de, em conjunto, vertermos ideias sobre como é que vamos fazer este dia, porque eu acho que a nossa Comissão não deveria perder, de facto, esta âncora que, muito bem, desde 2011 tem vindo a fazer. Portanto, está em discussão o plano de atividades, se quiserem usar a palavra. Se não houver, portanto, nós então faríamos a votação, portanto, do plano de atividades, com o respectivo orçamento, que aliás o orçamento são as regras gerais da casa, não tem assim nada de extraordinário, as coisas estão calculadas, cada reunião, cada conferência, quantas pessoas, quantas águas e quantos almoços dos oradores, etc. Portanto, isso é um critério geral da casa. Portanto, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Ora bem, Olhando então agora aqui, nós temos um conjunto de atas bastante alargado, 3, 6, 9, 10 atas. Eu quero só explicar o seguinte, portanto, as atas estão todas feitas, só que tenho tido este critério pessoal, e que acho que é bom também, eu costumo revê-las todas, linha a linha, palavra a palavra. No outro dia passaram-me duas falhas, mas pronto, também às vezes depende da hora em que a gente faz o trabalho, mas eu gosto muito de fazer essa revisão, e portanto, e acho que as atas são atas, além de estarem bem feitas pelos serviços e pelas nossas assessoras, mas depois tem um certo rigor, não sendo atas demasiado extensivas, mas também não são atas daquelas diminutas, como eu vejo aí, que remetem tudo para a audição ou para visione o vídeo ou ouça o registro áudio. Quer dizer, acho isso também. Ou seja, quem ler as atas da Comissão de Ética fica a perceber o que é que se discutiu e quem é que falou. E o que é que falou. Portanto, eu acho que as atas são, de facto, um bom testemunho do nosso trabalho. Mas isto é só para vos explicar que eu comprometo-me, as que faltam, não são já muitas, são 8 ou 9, antes de acabar a nossa sessão legislativa, estarão todas aprovadas e, portanto, estarão todas apresentadas. Elas estão feitas, portanto, aí não há nada a reprovar. O nosso pessoal, nossas funcionárias, imediatamente no dia a seguir, a haver uma reunião, eu tenho a ata já no meu computador, só que de facto estas audições todas da RTP e do Serviço Público deu uma acumulação tão grande de atas que eu acabei por não poder acompanhar exatamente como devia ser. Mas pronto, é só para vos dizer que está tudo debaixo de controle e até ao final da sessão estará tudo devidamente aprovado. Pergunto se há alguma sugestão. O facto de aparecer aqui a ata 183 desgarrada é porque tratou-se aqui de uma ata especial, portanto, que tinha a ver com a audição do Sr. Ministro e que, no fundo, tinha muito a ver também com muito do que se discutiu nas atas anteriores e em todos aqueles debates que nós tivemos nas audições. E, portanto, não há problema de haver aqui esta não sequência, mas é uma ata especial que eu achei que deveria disponibilizar desde já, até porque não esqueçamos, temos logo também no início de setembro uma audição regimental com o Sr. Ministro. E, portanto, é bom terem ali um registro do que é que o Sr. Ministro disse na altura e do que é que lhe foi dito também na altura. Portanto, podemos então considerar estas atas aprovadas. Assuntos diversos, pergunta então, Sr. Deputada Carla Cruz.
O Sr. Presidente antecipou-se quando eu ia pedir que fizéssemos dois lotes de votações, até porque houve duas reuniões, duas atas em que, eu não descurando o profissionalismo das atas, mas não estando presente o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português nessas reuniões, não iremos votar favoravelmente essas atas. E, portanto, aquilo que eu iria sugerir era que agrupássemos a 172 e a 170, depois as outras nós podemos votar todas em conjunto, e a 170 e a 172 também podemos votar em conjunto.
Muito bem, então vamos recuperar aqui a votação. Estão em votação as atas 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176 e 183. Portanto, vamos votar em bloco. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E agora um bloco de duas, que são as atas 170 e 172. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do CDS-PP, do PS e do Bloco de Esquerda, e com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Está assim correto? Então, a votação. Assuntos diversos. Há alguma questão que queiram colocar? Então, coloco eu. Queria desejar a todos que tenham um bom período de férias, que recuperem e retemperem as vossas energias. Como veem, temos muito trabalho logo no início de setembro e, portanto, desejo-vos o melhor convosco, com as vossas famílias, com os vossos amigos. Portanto, corra tudo bem e cá estaremos em setembro. Muito obrigado. Okay. Obrigado.